Palavras de Ouro. Em boa hora, o Jornal Público está a divulgar uma segunda volta da coleção Os Poemas da Minha Vida. Boa hora porque o público amante de poesia pode rever os principais poetas na escolha de personalidades conhecidas. A primeira seleção é da atriz Eunice Munhoz. Diz Eunice Munhoz no prefácio do livro que contém as suas escolhas poéticas. Desde os tempos do conservatório, onde ingressei com 14 anos, que leio e digo poesia. A uma atriz é exigida uma dicção que implica a sinceridade artística de simular as tonalidades mais expressivas e subtis da fala humana. E isso só se aprende e exercita com a dicção correta de textos poéticos, nos quais, por sua vez, o poeta adotou como modelo a mesma fala humana, a fim de interiorizar o seu próprio ritmo e colocar os acentos conforme a prosódia da sua língua-mãe. Por palavras mais simples, o melhor método de estudar as várias maneiras de falar é não apenas saber ouvir os outros, mas também saber pronunciar o que dizem os poetas, porque eles constituem os melhores escrutadores do que no discurso efêmero da maioria das conversas ganha direitos de perenidade. Eunice Munhoz subiu pela primeira vez ao palco para interpretar o papel de Isabel na peça Vendaval, no Teatro Nacional Dona Maria II, pela companhia Rei Colasso Robles Monteiro, no dia 28 de novembro de 1941. Nesta peça, Eunice chama a atenção de João Vilaré e desperta interesse e admiração por parte de Amélia Rei Colasso. E vamos ouvir agora a minha primeira escolha, da escolha de Eunice Munhoz. Branco e Vermelho, um poema de Camilo Peçanha. A dor, forte e imprevista, ferindo-me imprevista, de branca e de imprevista, foi um deslumbramento que me endoidou a vista, fez-me perder a vista, fez-me fugir a vista, num doce esvaimento. Como um deserto imenso, branco deserto imenso, resplandecente e imenso, fez-se em redor de mim. Todo o meu ser suspenso, não sinto já, não penso, pairo na luz suspenso, que delícia sem fim. Na inundação da luz, banhando os céus a fluxo, no êxtase da luz, vejo passar, desfila, seus pobres corpos nus, que a distância reduz, a mesquinha e reduz, no fundo da pupila. Na areia imensa e plana, ao longe a caravana, sem fim a caravana, na linha do horizonte, da enorme dor humana, da insigne dor humana, a inútil dor humana, marcha curvada a fronte. Até ao chão curvados, exaustos e curvados, vão um a um curvados os seus magros perfis, escravos condenados, no poente recortados, em negro recortados, magros, mesquinhos, vis. A cada golpe tremem os que de medo tremem, e as pálpebras me tremem quando o açoite vibra, estala, e apenas gemem, pavidamente gemem, a cada golpe gemem que os desequilibra. Sob o açoite caem, a cada golpe caem, erguem-se logo, caem, suerguem-os o terror, até que enfim desmaiem, por uma vez desmaiem. Ei-los que enfim se esvaiem, vencida enfim a dor. E ali ficam serenos, de costas e serenos, beijos a luz serenos, nas amplas frontes calmas. Ó céus claros e amenos, doces jardins amenos, onde se sofre menos, onde dormem as almas. A dor, deserto imenso, branco deserto imenso, resplandecente e imenso, foi um deslumbramento. Todo o meu ser suspenso, não sinto já, não penso, pairo na luz suspenso, num doce esvaimento. Oh, morte, vem depressa, acorda, vem depressa, acode-me depressa, vem-me enxugar o suor, que o estertor começa. É cumprir a promessa, já o sonho começa, tudo vermelho em flor. Ouvimos Branco e Vermelho, de Camilo Peçanha. Camilo Peçanha nasceu em 7 de setembro de 1867, em Coimbra, tendo tirado o curso de Direito nessa cidade. Em 1894, transferiu-se para Macau, onde durante 3 anos foi professor secundário de História, deixando de lecionar por ter sido nomeado em 1900 conservador do Registro Predial em Macau e depois juiz de comarca. Entre 1894 e 1915, voltou a Portugal algumas vezes por motivo de saúde, tendo numa delas sido apresentado a Fernando Pessoa, que era, com Mário de Sá Carneiro, grande apreciador da sua poesia. Publicou poemas em várias revistas e jornais, mas o seu único livro, Clepsidra, 1920, foi publicado sem a sua participação, pois se encontrava em Macau, por Ana de Castro Osório, a partir de autógrafos e recortes de jornais. Camilo Peçanha morreu no dia 1 de março de 1926, em Macau. A convite de Amélia Recolasso, Eunice entra no elenco do Teatro Nacional, que abandona 2 anos depois para, devido ao seu talento e grandes capacidades, passar da comédia sentimental à farsa e à opereta, percurso que a levou a figurar em lugares de destaque nos cartazes. No dia 24 de julho de 1945, Eunice Munhoz presta as provas finais no Conservatório, com cenas do segundo ato de Vivette, obtendo a classificação de 18 valores. E, para grande espanto, na noite desse mesmo dia, o nome da atriz figura com o mesmo tamanho e com a mesma força que Mirita Casimiro e Vasco Santana no cartaz de estreia da comédia musicada Chuva de Filhos. Vamos agora ouvir um soneto de Flor Bela Espanca, outra naturalíssima escolha de Eunice Munhoz. Flor Bela, natural de Vila Viçosa, no Alentejo, nasceu filha ilegítima de João Maria Espanca e de Antónia da Conceição Lobo, criada de servir, como se dizia na época, que morreu com apenas 36 anos, de uma doença que ninguém entendeu, mas que veio designada na certidão de óbito como nevrose. Registada como filha de pai incógnito, foi todavia educada pelo pai e pela madrasta, Mariana Espanca, em Vila Viçosa, tal como seu irmão de sangue, Apeles Espanca, nascido em 1897 e registado da mesma maneira. Note-se como curiosidade que o pai, que sempre a acompanhou, só 19 anos após a morte da poetisa, por altura da inauguração do seu busto em Évora, e por insistência de um grupo de florbelianos, a perfilhou. Não tenhas medo, não. tranquilamente, como adormece a noite pelo outono, fecha os teus olhos, simples, docemente, como à tarde uma pomba que tem sono. A cabeça reclina levemente e os braços deixa-os ir ao abandono, como tomba o arfando ao sol poente, as asas de uma pomba que tem sono. O que há depois? Depois? O azul dos céus? Um outro mundo? O eterno nada? Deus? Um abismo? Um castigo? Uma guarida? Que importa? Que te importa, ó moribundo? Seja o que for, será melhor que o mundo. Tudo será melhor do que esta vida. É longo o currículo da grande atriz Eunice Munhoz. O teatro ocupou a maior parte da sua vida. Fez cinema e, ultimamente, a telenovela ganhou a sua colaboração, sendo inesquecível a sua participação na história da vida de Dona Branca, a famosa responsável por um conto do vigário que abalou o país. É de Teixeira de Pascoais o último poema que hoje vou ler. Joaquim Pereira Teixeira de Vasconcelos, de seu nome verdadeiro, nasceu em Gatão, Amarante, no norte de Portugal, em 1877. Em 1883, começa a colaborar no jornal A Flor do Tâmega, com poesias líricas e satíricas. Publica também o seu primeiro livro, Embriões, rejeitado mais tarde pelo poeta. Formado em Direito pela Universidade de Coimbra, exerce depois advocacia por um curto período de tempo. Em 1911, com Jaime Cortesão, Leonardo Coimbra e outros intelectuais, funda o Grupo Renascença Portuguesa e dirige, entre 1912 e 1916, a parte literária da revista A Águia, tornada então no órgão daquele movimento. Em 1913, abandonou a carreira judicial e fixou-se em Gatão, no solar de Pascoais, a casa da infância que inspirou a escolha do nome do poeta. O seu isolamento não o impediu, contudo, de continuar a atividade literária e de intervenção cultural, dando expressão particular a uma tendência que ficou conhecida na literatura portuguesa como saudosismo. Faleceu em 1952. Vamos ouvir Deslumbramento, de Teixeira de Pascoais. A vida é sonho, amor, exaltação. Flama a irromper de eterna escuridão. É lume, a flor e a sombra amanhecente. A terra é carne, a luz é sangue ardente. Gira líquida chama em cada veia. E que alegria as nuvens incendeia. Contemplai sob os raios matinais o delírio e a vertigem dos cristais, entre cintilações gritando e rindo, abrasados de luz tremeluzindo. No alvor da aurora, as aves resplandecem, no coração do orvalho os sóis florescem, no coração dos homens solitários, há cristos a subir ermos calvários, cantam as fontes doidas da ternura, seu canto veste os montes de verdura. E esse infinito vácuo tenebroso, quando sensibiliza o sol radioso, sente grande prazer, grande alegria, e assim nos comunica a luz do dia. E que loucura as ondas a levanta quando o luar misterioso canta. Ó mar, ó luz do luar, ó mar profundo, em choros que se espalham sobre o mundo. Ó anjo imenso, que na mão sustentas o cálice da amargura e das tormentas. Tudo é sonho e desejo, céu e inferno. Abrasa tudo o mesmo fogo eterno. Vive uma estrela oculta no rochedo, crepita a seiva ardente do arvoredo. Tem pétalas de chama a rosa, o lírio. A substância das coisas é o delírio. A vida não é mais que sentimento. Grande incêndio ateado pelo vento, do mistério sem fim que esconde Deus. E em luta de negrume o azul dos céus. A vida é uma rajada esplendorosa, perpassando e animando cada coisa. É doido torvedilho que se eleva e rasga de alto a baixo a fria treva, desvendando figuras repentinas, formas do amor, aparições divinas. Poetas, cantai banhados no clarão que alvorece da infinda comoção, que das estrelas orvalha a imensidade e em meus olhos é lágrima e saudade. Poetas, cantai a vida, o bem e o mal. Consumi-vos no incêndio universal que enche de labaredas o infinito. E é Deus, talvez, num desespero. Um grito de Deus, grito de dor incandescente, na eterna escuridão, eternamente. O programa de hoje foi preenchido com poemas selecionados pela atriz Eunice Munhoz, escolha publicada pelo Jornal Público numa nova série da coleção Os Poemas da Minha Vida. As notas sobre Eunice foram retiradas da sua biografia publicada no site do Museu Nacional de Teatro. Dois dedos de conversa. O último programa dedicado a Judite Teixeira trouxe à caixa do Correio da Truca uma pequena avalanche de mensagens sobre o programa, a maior parte das quais assinalando a surpresa por terem tomado conhecimento da existência e da produção literária desta poetisa. Significa, portanto, que o Estúdio Raposa tem alguma responsabilidade no, digamos, renascimento desta escritora. Inchá depois, prestes a rebentar de satisfação. Uma indicação. Se quer ouvir os 5 poemas de Judite Teixeira gravados na altura, juntamente com a divulgação da sua biografia, isto é, se só está interessado na audição dos poemas, recomendo uma visita à Truca, endereço truca.pt, onde na página Palavras de Ouro encontra os textos e as sonorizações desta poetisa. Pode ir ouvindo a recitação ao mesmo tempo que lê os textos. Garanto-lhe que é uma experiência muito curiosa. Por hoje é tudo. Até à próxima semana. Palavras de Ouro.